Muito bem, estamos de volta para mais um dos nossos encontros aqui pelo nosso vozdecaxias.com.br e nós estamos numa semana bastante produtiva, né? Nós estamos nessa semana trabalhando esse tema tão importante do multiculturalismo, violência, tolerância e intolerância e as relações de gênero, bastante tema importante. Nós íamos avançando com essa temática ao longo de uma série de exposições. Nós tentamos, né, fazer um mergulho muito profundo no âmago da questão. Falamos das áreas, né, que aprofundam estudos nesta temática e falamos também que essas áreas elas conversam entre elas, né, que é muito importante. A antropologia cultural, a psicologia social, a história, a sociologia de um povo, né, de um grupo, para que nós possamos, através desses fundamentos e dessas vivências, dessas experiências, conseguir compreender a formatação, né, desse multiculturalismo que se engendra na sociedade no dia atual. Nós fizemos diversos olhares, né, nós fizemos diversas observações. E nesses olhares, nessas observações, nós chegamos a uma certa linha de raciocínio, certa linha de entendimento. E agora nós vamos estar pautando um pouco mais para você, né, sobre essa complexidade, sobre o multiculturalismo, né, que ocorre de certa forma com essas multifacetas ao entorno do planeta, em diferentes modos. Nós vamos falar então sobre, entre seus diversos povos, as suas diversidades, né, que seus arranjos que ocorrem nos cinco continentes, nos diferentes países. Nós vamos falar sobre um dos movimentos, né, um dos movimentos que atuam fortemente no multiculturalismo, que é o movimento feminista. O que é importante destacar? Por que nós estamos olhando esse movimento e não olhando outros movimentos? Porque dentro do movimento feminista vai surgir uma base para que nós possamos fazer o fechamento sobre as ideologias de gênero, né? Nós vamos estar conseguindo observar um pouco mais sobre tudo isso e esse embate que ocorre, né? Um embate muito forte dentro das famílias, né? Dentro da organização familiar. A gente vê essa dualidade entre homens e mulheres, entre mulher e homem, que é o que ocorre dentro do seio familiar. E a pergunta que eu vou fazer para você, falando eu mesmo em seio familiar, será que é só no seio familiar? No seio familiar nós podemos analisar de modo mais individual, mais individualizado e mais na sua posição homogênea, vamos dizer assim, né? De uma forma mais singular. Mas isso perpassa toda a sociedade, né? Isso chega numa escala social heterogênea, multifacetada, né? Que se perfaz em toda a nossa sociedade. Isso ocorre, a gente nem sequer percebe e nem sequer enxerga ou vê. Né, ou vê ou compreende em seu âmago. Quando a gente toca nessa temática, toca nesse assunto, que nós começamos a meditar, a refletir e observar. E eu quero fazer mais uma vez, né, um aprofundamento, um arranjo de uma palavra que nós falamos lá no nosso primeiro tema, no nosso introdutório. Se você está chegando hoje aqui, eu convido você a olhar os outros temas anteriores, que cada um perfazem uma escalada de caminhos para chegar até aqui. Você pode até mesmo se abastecer, se apropriar do conhecimento que está aqui, mas para se aprofundar mesmo, eu convido você a voltar lá no nosso primeiro encontro, na parte 1, e vir subsequentemente crescendo, evoluindo, para poder chegar até esse tema e refletir sobre tudo isso. E lá na nossa parte introdutória, eu disse para você, né, que nós estamos trazendo arranjos que servem para que você tenha o entendimento. Mas é você que vai destacar e trazer para dentro de si um desfecho, né? O que você vai empregar como o correto e o errado. O que você vai extrair de conhecimento é totalmente seu a partir do momento que nós estamos abordando esse tema, né? Então nós pegamos para escolher esse tema. Nós poderíamos estar falando do movimento negro, é um movimento lindo, maravilhoso, um movimento tão bonito, né, que está acontecendo. Nós podemos falar desse movimento, né, movimento gay, da homossexualidade. Falar do movimento gay, né, da homossexualidade, é falar de um momento muito importante que aconteceu dentro da sociedade, a própria sociedade americana. E o que acontece? Conforme isso é considerado tabu, né, esses movimentos, algumas questões dependendo do movimento, ele é considerado um forte tabu, ele tem um forte rechaçamento, né, por parte da sociedade, ele é muito fechado, ele passa a ser ocultado, ele passa a ficar tão escondido para que ele possa ocorrer, que ele fica, de certa forma, imperceptível, né? Mas ele ganha encorpamento e, a partir daquele momento, ele começa a querer surgir e começa a aparecer, ele, ou ele sai e se combate, ou ele passa a ser combatido, então vira um combate entre si, né? E ocorria isso, muitas vezes a homossexualidade era muito combatida negativamente nos Estados Unidos, tanto pelos valores familiares, pelos valores dos arranjos sociais, o agregamento, religiosidade, filosofia, tudo que nós já vimos aqui, né? Então acontece o quê? Eles criaram, né, um bar, né, um local que era um local fechado de encontros, né, onde que eles se encontravam e lá encontravam, eles podiam ter esse momento especial, esse momento único, né, esse momento íntimo, somente deles, né, somente deles. E lá eles poderiam se libertar. Inclusive era curioso que tinha pessoas que compunham a sociedade durante o dia com uma certa postura, até mesmo, né, uma postura de pessoa de hierarquia social. E à noite lá eles se encontravam nesse ambiente e eles se permitiam, então, por assim dizer, me perdoe a chula palavra, as extravagâncias, né? Ou permitiam ser de verdade quem eles eram, né? Quem eles realmente eram. E isso começou a gerar um incômodo na sociedade ao entorno onde ficava esse bar, né? Ficava esse pub, né? Essa lancheria, vamos dizer assim, esse local de encontro. E começa a criar um combate, um embate com a sociedade que ali está, né? A sociedade passa a chamar a polícia, passa todo um movimento de agressão, um movimento... E eis um momento que eles cansam de tudo isso e eles saem para fora e combatem também, né? Há um momento de combatência, um próprio combate com a polícia, um próprio embate com a sociedade. A partir daqueles momentos eles saem às ruas, fazem movimentos e aí surge, né, um movimento gay muito lindo. Me perdoe se eu não consegui contar a história com uma hora agregada e arranjo, porque me carecia agora, né, de eu fazer uma releitura para fazer um lembrar de todos os detalhes. Mais ou menos isso, né? Então acontece que aí Claude sai, né? Há um movimento de grito por ser aceito, de grito de liberdade, e eles começam a ganhar as ruas, começam a fazer passeatas. Foi algo tão bacana, né? No sentido de que muitas pessoas abraçaram, muitas pessoas entenderam, foram para as ruas, militaram junto com eles, estão lhe saindo vestidos de mulheres, transformistas, né? Colocaram faixas e foram às ruas e começaram a dar esse grito, né? Por que que eles não podem ser aceitos na sociedade? Por que que eles têm que ser aberrações da sociedade, né? Então esse é um momento de multiculturalismo. Também aconteceu esse movimento nos Estados Unidos, um movimento de luta muito importante por serem aceitos na sociedade. Por que que a sociedade não pode aceitá-los, né? O que que eles têm que o meio, né, o meio, eu vou usar a palavra meio natural, não pode aceitar. Então está permeado de diversos valores que não permitem, né, que as pessoas sejam o que elas querem ser, tá? Tudo bem? Vamos fazer o seguinte então, movimento feminista, tá? O surgimento de estudos sobre o movimento feminista, as condições, ele é muito importante, porque ele carrega em si também, né, uma observação dos estudos de gênero, que ao longo do tempo vem mostrando as transformações sociais das mulheres, que começaram a fazer um barulho, denunciando as situações que vivem de opressão, preconceito e da dominação. O movimento feminista ele não pode ser observado somente de um aspecto, um objetivo, tem que ser observado ao longo da história, e ele perfaz pelas mãos de muitas mulheres, né, e muitas histórias em diferentes momentos da sociedade, em busca de diferentes transformações, conforme os arranjos da textura social daquele momento. Hoje, o movimento feminista ele representa, né, uma categoria de análise tão importante para as ciências humanas e também para a sociologia, né, que é legitimado com as chamadas as batalhas dos movimentos feministas, né? O feminismo é um conceito múltiplo, que possui dimensão política e que se refere às lutas dos direitos das mulheres. é estudado em dimensão acadêmica e que se refere aos estudos das condições femininas. E ele também usa, né, diferentes campos de disciplinas para poder fundamentar suas ideias, suas teorias, suas observações e seus entendimentos. Ele utiliza-se, então, da antropologia, história, educação, sociologia e outras questões envolvendo, então, esse movimento. Objetivo, o principal do movimento feminista não é alcançar a igualdade, né, entre homens e mulheres, mas sim a equidade, o reconhecimento das diferenças e a aceitação por parte do oposto, né, do oposto, para assegurar a igualdade e também que haja, então, por meio dessa equidade, o tratamento igual, igual, né? Igual. Jamais deverá hoje entender os homens que mulheres deverão assumir posturas masculinas, assim como os homens jamais vão querer que as mulheres assumam, que os homens assumam, né, postura feminista, mas que cada um possa entender a sua correlação, a sua relação de existência e saber que ambos são importantes e são diferentes e têm que ser trabalhados com equidade. O movimento feminista surge no século XVIII na Europa, especialmente na Inglaterra e França, aonde posteriormente repercute a outros países e desenvolveu-se em diferentes formas de expressão até os dias atuais. E o que chama muita atenção, né, que o movimento feminista, ele não surge, né, ele não surge das classes minoritárias, né, em qual as mulheres eram impostas. Ele surge na certa elite, na certa burguesia, aonde as mulheres queriam, né, na sua primeira onda do movimento feminista, queriam o direito, né, ao sufrágio universal, ao direito ao voto. Elas estavam buscando esses direitos de igualdade nos direitos contratuais, igualdade nos direitos da propriedade, né? Lembra-se que quando ocorria uma separação, tudo era do homem, a mulher não tinha nada, a mulher era considerada a propriedade do homem. Olha o olhar de tudo isso, né? Era considerada a propriedade. Muitas vezes a mulher não era nem contada, né? Não era contada. Os censos contavam só os homens, né? Olha que coisa absurda é isso, né? Outra coisa, né? Uma luta de oposição aos casamentos arranjados, a propriedade de mulheres casadas e seus filhos serem de seus maridos. E o século XIX, esse ativismo passa a se focar na conquista do poder político, chamado sufrágio, né, o voto por parte das mulheres. É assim, então, que começa, né, na história, algumas movimentações relacionadas a esta força das mulheres buscando cada vez mais galgar o seu espaço, né? Assim, muitas mulheres fazem campanhas pelos seus direitos sexuais, seus direitos reprodutivos e econômicos, né, das mulheres. Eu acho que os direitos sexuais, reprodutivos e econômicos são o que talvez mais esteja em pauta ainda nos dias de hoje, né? A igualdade de salário, a igualdade de condições de trabalho, a igualdade de ser aceita em trabalhos, né, trabalhos braçais ou não, que se dizem que são exclusivos somente para homens, né, que são exclusivos, ditos exclusivos somente para os homens, e também a luta, né, a luta pela questão da dupla jornada. Nós já vamos entender com maior amplitude, mas o que é? Que muitas vezes as mulheres têm que trabalhar também nas empresas, né? Trabalham nas empresas e ainda chegam em casa, têm que cumprir a jornada do lar. E esse reconhecimento, né, de entender que a jornada do lar também é trabalho, né? Também se trata de trabalho. Então nós temos que ainda, né, as mulheres ainda continuam lutando muito sobre isso. E nessa primeira onda feminista, então, né, essas questões do aceito, desse desarranjo de entender que são propriedades, né, que elas são, fazem parte do composto da propriedade dos seus maridos, esse desfecho, e a luta pelo voto. São as questões que envolveram, então, essa luta, né, pela primeira onda feminista. E você já parou para analisar? Para você analisar se esses sentimentos, de fato, já saíram, né, esses atributos já foram extirpados pela sociedade. Qual é o sentimento que os homens têm ainda de propriedade sobre as mulheres, né? No seio marital, no matrimônio, né, no casamento? Pode ver que ainda nos dias de hoje, os homens têm esse senso de dominação, né? E que levam muitas vezes uma opressão, porque por não concordar por vezes de ou aceitar e entender que há ali uma equidade. Então há uma disputa constante sobre tudo isso. E mais uma, né? Eu quero falar algo muito importante aqui, que a vivência talvez nos traz de entendimento aos longos dos anos, na forma empírica, no autoviver tudo isso. Quando duas pessoas, né, marido e mulher, vão se casar, tem que ter muito, muito jogo de cintura, no sentido de compreender que cada um está trazendo dos seus arranjos históricos, dos seus arranjos familiares, dos seus arranjos conceituais, dos seus arranjos particulares, trazem suas histórias particulares. E muitas vezes, quando chegam, né, na convivência junto, dentro de um lar, o homem também traz a sua bagagem de história, as suas bagagens de filosofias, as suas heranças adquiridas através da convivência com os seus, e aquilo tudo se choca-se, né, num duelo de interesses dentro do lar. Mas o homem, né, o homem no qual traz o inculcamento da sociedade, que ele tem que ser viril, de que ele tem que ser um provedor, de ele tem que ser... Traz uma série de valores que são inculcados, assim como é colocado uma série de valores que as mulheres têm que ser servis, dóceis, que elas têm que ser submissas. Isso tudo choca-se, né, dentro daquele ambiente, e tudo isso traz, por vezes, um amordaçamento, né, de muitas mulheres dentro das suas casas, dentro dos seus lares. Observa tudo isso. Observa isso no andamento, na progressividade do lar, vê se isso não acontece. Muitas vezes de uma forma tão velada, né, não escondida, eu digo velada, que nem mesmo o praticante disso, o opressor, né, consegue compreender tudo isso, né? Consegue ver que está fazendo tudo isso, consegue ter percepções que está fazendo. Tanto que ele acha que é justo o que ele faz, que é necessário o que ele faz e que é correto fazer assim. Eu quero dizer para você, você já imaginou, né, você, um homem, chegar em casa e fazer as tarefas domésticas, você aceitar de fazer as tarefas domésticas, mas você acha muito, 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 sim, muito comum quando é incumbido isso somente a esposa fazer, né? Ou a mulher fazer. Você acha natural ver uma mulher limpando a casa e acha algo discrepante ao ver um homem limpando a casa. Então, tudo isso você tem que olhar. Da onde surgiu esses arranjos? Da onde que vem esse sentimento? Por que que isso tem que ser chancelado, né? O que que isso tem que ser chancelado para que isso seja uma realidade? Então, está aqui para vocês, né? Para vocês analisar o quanto que nós temos dificuldades ainda a superar no meio de tudo isso. Já a segunda onda, a onda feminista, foi essa onda que nós falamos que culminou nos Estados Unidos, teve um início nos anos 60, findando-se a partir da década de 80, né, no qual as campanhas buscavam, então, além desses direitos do contrato, os direitos da propriedade, os direitos do voto, buscava a autonomia, ou seja, né, que as mulheres sejam autônomas e não vistas mais como objetos, e ainda mais a integridade pelo seu corpo, né? Ou seja, de ela poder fazer com o corpo dela o que ela quer que ela faça, assim como também os homens, né, querem e não abdicam e não abram mão desse direito. Então as lutas vieram pelos direitos abortivos, pelos direitos reprodutivos, né? Inclusive o acesso à contracepção, né? A contracepção surgiu, eclodiu fortemente, houve um combate ferrenho, né, da sociedade contra as pílulas, inclusive quando veio por lei, né, por lei de Estado, que ia se entregar, né, os anticonceptivos por vias, né, entregar ao povo, entregasse tudo por vias da lei, regramentos por lei, ocorreu um movimento muito grande. Mais uma vez dizia que era o fim da família e tudo mais, e tudo que ia acontecer a partir dali. E hoje a gente vê que há um controle, né, no qual as pessoas conseguem ter mais acesso a um planejamento de vida familiar, né? Então, ou seja, era uma busca pela proteção das mulheres, das garotas, principalmente as mulheres, contra a violência doméstica, o assédio sexual que ocorria nos metrôs, nos ônibus, era coisa terrível, né? Eu lembro-me, né? Eu trabalhei na minha infância em obras, e eu lembro-me como que ocorria quando uma mulher passava perto de uma obra. A mulher não podia passar perto de obra. Parece que tinha um instinto que os homens tinham, que assobiar, tinham que mexer. Olha que coisa absurda. absurdo. Hoje não ocorre mais isso. Mas naquele tempo era necessário que se ocorresse tudo isso. Tinha que ser feito nesse sentido, né? Então você para você fazer uma análise o quanto que as coisas mudou. E o próprio estupro, né? Os direitos trabalhistas, a licença maternidade, os salários igualitários e uma luta de toda forma de outro tipo, né? De discriminação que vem ocorrendo muito forte entre a década de 60 e 80. E aqui no Brasil, como é que está ocorrendo tudo isso, né? Como é que está ocorrendo todo esse período? Aí você fala, será que as mulheres ainda não estão na mesma medida, né? Na mesma medida, né? Na mesma situação, e tudo isso surge após o final da Segunda Guerra Mundial, eclode com mais força, né? No qual há um movimento de crescimento econômico muito forte, e as mulheres são colocadas, né, como eu havia dito anteriormente, dentro dos lares americanos, com todo tipo de mordomia, mas com aquele simbolismo, né, de que elas tinham ali passivamente, pintadinhas, organizadas, esperando a chegada dos seus homens que estavam no front, né, trabalhando, e que elas eram apenas vistas como servis passivas para aquele exato momento. E as mulheres não queriam isso, elas queriam participar, elas queriam realizar os seus sonhos, elas queriam também ter o objetivo de realizar os seus desejos pessoais e não ficar simplesmente presa dentro do lar. Então esse era o objetivo, né, praticamente central aí da segunda onda feminista, e para isso elas precisavam então de ter essa autonomia, essa integridade do seu corpo, né, respeitar os seus direitos, a proteção contra a violência, o assédio, a luta por condições salariais, né, a luta pela equidade nesse sentido, tá? E na terceira onda feminista é o surgimento então de estudos, olha que importante, é os estudos dos casos, né, de gênero, onde o movimento feminista e o movimento gay começam a atuar com muito, né, com muitos destaque para poder questionar essas relações de afetividades sexuais, né? Começa-se a partir de sair a mulher vista como objeto. Começa a se questionar realmente, né, se a mulher tem que ter visto só como objeto de sexualidade e tudo mais. E no Brasil também, né, começam a se desenvolver estudos sobre a condição feminina, que basicamente discutia a opressão das mulheres dentro da sociedade patriarcal. Estudos de mulheres também foram necessários ser executados para entender a condição feminina no Brasil, uma vez que as diferenças também existiam, não apenas de classe, mas regionais, etéreas, né, entre as mulheres brasileiras. Aqui diz, né, nossos apontamentos, que os estudos começam na mesma época, mas de forma muito tímida, né, e muitos deles embalados, encabeçados, porque estavam sendo discutidos nos Estados Unidos. Então tudo isso perpassa e marca, né, esta fase desses movimentos que vem se relacionar onde? Né, nos estudos de gênero, que é o nosso próximo e último encontro, que você vai acompanhar junto com a gente no sábado. Né? É o primeiro um dos nossos encontros que vai tão longe, que é necessário nós irmos tão longe. Nós vamos fazer bastante, por assim dizer, né, bastante pausadamente, cadenciadamente, com uma estrutura que eu vou estar me baseando sobre leituras para trabalhar um tema tão importante, e você vai ter acesso junto com a gente no nosso próximo encontro. Grande abraço para você, obrigado pelo teu carinho, obrigado por você estar junto com a gente. Abraço, tchau, tchau.